Opa, Bruno Piscinini por aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar para você, ajudar você de como encontrar e demonstrar o seu diferencial na hora de se posicionar como profissional, na hora de oferecer os seus tratamentos, serviços, produtos ou o que você tiver. Eu tenho 10 maneiras aqui que eu anotei no meu iPad para me ajudar a lembrar e eu vou falar rapidamente de cada uma delas, dando algumas dicas, alguns exemplos que eu tive em mente ou que vier de alunos e outros que eu já vi, para ajudar você justamente com essa que eu sei que é uma questão bem difícil, que muitas das pessoas que eu conversei me comentaram que o mais difícil acham de, em relação aos seus colegas de profissão que tiveram a mesma formação, talvez o mesmo acesso às mesmas coisas, o mesmo conhecimento, como que elas acham um diferencial em relação aos outros para que elas não fiquem só competindo no preço, que é a pior coisa que pode acontecer com você. Chegar alguém e que essa pessoa tenha em mente, na hora que ela for conversar com você, que fulano ou beltrano ou ciclano cobram mais barato. Por que eu vou pagar mais por você? O que é muito ruim, não é uma posição boa de se estar. E hoje eu quero ajudar você a resolver isso, ou pelo menos já dar algumas dicas para ser o começo, para que você entenda de como você pode encontrar esse diferencial para colocar ele em prática e aí, com calma, no seu marketing, você divulgar melhor. Inclusive, até se você precisar de uma ajuda com o seu marketing em si, se você ainda não participou do meu workshop online gratuito, vai ter um link ao redor aqui desse vídeo que você pode clicar, se inscrever e participar. Um workshop totalmente grátis que você tem com o tema marketing para profissionais. Indo para o conteúdo em si, na hora de encontrar o seu diferencial, obviamente há mais de uma maneira, mas eu separei 10 aqui que você pode trabalhar. A primeira delas é o que eu chamo de encontrar o mecanismo oculto que a gente fala que existe dentro da sua profissão, do seu tratamento, serviço ou produto. Isso, e você vai ver, conforme eu for falando aqui os tipos que eu anotei, algumas vão se encaixar mais melhor para você, outras pior, outras não vão ter nada a ver, outras vão ser perfeitas. Então, se caso uma ideia não seja perfeita para você, simplesmente ignore e tente as outras. Essa aqui, do mecanismo oculto, é encontrar, porque às vezes nós, dentro da nossa profissão, a gente sofre com a maldição do conhecimento. A gente sabe muito sobre aquilo que a gente faz, sobre tal tratamento, sobre tal serviço, sobre tal produto, e esse aqui, mais específico, do mecanismo oculto, é mais específico a produtos, que por saber demais sobre aquilo, a gente acha que todo mundo lá fora, nossos possíveis clientes, também sabem, o que não é verdade. Então pode ser que está todo mundo vendendo o mesmo tratamento, o mesmo serviço, o mesmo produto, sem nunca ter se dado o trabalho de explicar para as pessoas que estão adquirindo aquele produto por que que ele funciona tão bem. O que que ele tem nele como parte da fórmula, do jeito que é feito, como parte do serviço, do tratamento, da anestesia, sei lá eu, que faz a diferença na vida da pessoa para ter os resultados que ela quer. Então, às vezes, há o que a gente chama de um mecanismo oculto, de algo dentro do que você faz ou oferece, seu tratamento, serviço ou produto, que todo mundo também oferece, mas ninguém fala, ninguém explica para os seus clientes. E se você for a primeira pessoa que for lá e se der o trabalho de explicar, você vai ganhar na percepção do mercado como se fosse aquilo único seu. E aí, portanto, você tem um diferencial que os outros não têm. Isso você aplica mais a produtos. Eu estou assim trazendo um exemplo do que eu já vi funcionar em outros mercados. Mas, por exemplo, uma vez, o meu próprio oftalmologista era um que eu já tinha me consultado com os outros, mas o cara que eu sempre volto, que é da minha cidade de natal e nem sempre eu tenho chance de falar com ele. O que eu gosto dele, que quando eu vou falar com ele, ele não pega simplesmente faz os exames de qualquer maneira e me manda embora. Ele me explica por que que cada coisa está sendo feita, o que que cada coisa significa, principalmente quando eu fiz a minha cirurgia LASIK com ele, foi um dos motivos, porque ele me explicou, a gente vai fazer tal tratamento, exame para ver a espessura da córnea, para ver a curvatura da córnea, para ver se você pode fazer. Isso é importante porque XYZ. Provavelmente todos os outros que oferecem a mesma cirurgia também fazem isso. Mas porque ele se deu o trabalho de me explicar, ele agora subiu no meu nível de percepção como um profissional mais qualificado. Porque foi ele que me explicou, entende? Então às vezes só pelo fato de explicar algo que os outros também têm, mas não se deram esse trabalho, ele já sobe na minha percepção, e é a mesma coisa que você pode fazer. Então, essa é uma maneira, se fizer sentido para você. Segunda maneira, ter um método único. No outro vídeo, que eu postei na outra semana, eu falei sobre isso, sobre se você vende o mesmo serviço, produto ou tratamento que outros também oferecem, porque, por exemplo, o clareamento dental é uma empresa, sei lá de onde, que fabrica aquele gel, aquele laser, o que for, você modificar o produto em si é difícil, a não ser que você realmente teve um contato com uma outra empresa da Europa, que é diferente, você paga mais para importar aquele produto, mas porque você sabe, porque tem estudo científico mostrando porque é melhor. Beleza, é uma maneira de diferenciar. Mas vamos supor que você não tem isso, que o produto, serviço ou tratamento é igual aos outros. Então, para diferenciar, vale a pena mexer em todos os elementos ao redor do produto, serviço ou tratamento que você oferece. Porque são os únicos elementos que você pode mexer. E uma das maneiras é criar um método. Que, por exemplo, na hora de clarear o dente, de tratar acne, qualquer coisa, ou fazer uma cirurgia, ou algum trabalho como fisioterapeuta, ou como arquiteto, você tem um processo de 3 a 5 passos, que é passo 1, 2 e 3, e que esse processo tem um nome, é registrado. Não é uma coisa que surgiu do nada, é algo que você desenvolveu ao longo dos anos com base na experiência de tantos clientes que tiveram tais resultados. Tá aqui a prova, tá aqui fulano falando que gostou do resultado, tá aqui foto antes e depois, se for permitido na sua profissão, que muitas vezes não é. Mas você tem um método único, você não faz simplesmente clareamento dental como todos os outros, você não faz simplesmente tratamento para acne como todos os outros, você não faz só um projeto de arquitetura como todos os outros. Você tem um processo único que você desenvolveu, que, por exemplo, num projeto de arquitetura, ao invés de simplesmente largar um projeto na mão do cliente ou for lá executar, que aí os problemas que ocorrem é sair fora do prazo, sair fora do orçamento e dar fora tantos outros problemas com empreiteiro, sei lá eu, você tem um processo que você desenvolveu de 4 passos, que você deu nome, que você registrou, que você já testou, refinou ao longo de 27 anos com experiência dos seus clientes, que agora entrega um projeto melhor no tempo, no prazo e no orçamento, porque você faz tal, tal e tal antes de sequer começar o projeto, entende? É por aí que você começa a diferenciar. Terceira maneira, que é um pouco parecida com a primeira, um mecanismo único. Agora, ao invés de ser simplesmente algo que você tem no seu produto, serviço ou tratamento que os outros têm, mas ninguém fala, você tem um algo que é, digamos, vamos supor que é um clareamento dental, mas você se deu o trabalho de ir na empresa que faz tal tratamento e pediu para eles desenvolverem uma fórmula nova só para você, exclusiva para você. Por quê? Porque você estudou que tal e tal coisa, se adicionado naquele gel, naquele laser, no que você for que você oferece, agora dá mais resultados e por isso é um método único só para você. Então é um método, um mecanismo único. Quarto, é uma que eu aprendi com um dos meus mentores, o Mark Ford, que ele chama de transubstanciação. Acho que é assim, tentando traduzir, e transubstantiation é uma palavra meio grande. Mas o que, que é? É a gente tornar algo que é, digamos, ordinário e comum, em algo muito maior do que aquilo. Através, e de novo, que eu falei no outro vídeo, marketing é muito uma questão de percepção. Então, através de como a gente faz o nosso marketing, como a gente posiciona, como a gente faz, aquilo cresce. Então, um exemplo, assim, adaptando, porque agora veio em mente de um produto, se vier algum de profissional também falo, ao invés de você simplesmente, uma campanha que eu vi, que eles simplesmente venderem uma faca, como qualquer outro podia vender, como qualquer loja de chinesa aí você encontra umas facas, é a mesma faca, mas óbvio, além do material de maior qualidade, eles fazem toda uma narrativa que aquela marca em si é focada para exploradores, para aventureiros, para aqueles que saem em busca do mundo. Pensa como a Ripco, a Quicksilver e tantas outras fazem do The Search que eles falam, que não é só simplesmente um material para surfar. Tem uma história por trás, eles representam uma identidade. Isso eu falo também bastante no workshop que eu falei. Eles representam muito mais do que simplesmente fazer algo, mas uma identidade por trás que as pessoas se identificam. Eu sou surfista, eu sou aventureiro, eu sou algo assim. E isso, essa marca representa quem eu sou. Pensa como a Apple fazia em relação à Microsoft, que eles faziam aquele jogo de Microsoft, alguém chata, e Apple, alguém descolado, cool, moderno, pra frente. Entende? Então, o produto pode ser parecido, mas eles agregam algo a mais, e isso vem através de uma narrativa, que vai dar mais valor para o que você faz, para os seus produtos, serviços ou tratamentos. Quinto, educação. Que eu comentei no outro vídeo também, que através, simplesmente, ainda mais no Brasil hoje, que poucas pessoas se dão trabalho de criar um material educativo, artigos, textos, vídeos, de qualidade. E quando eu falo de qualidade, não é no sentido de produção mirabolante hollywoodiana, mas é simplesmente falar como gente e não escapar da maldição do conhecimento de falar de uma palavra de um jeito muito técnico e formal e chato, falar de um jeito simples, fácil. Pensa aqui, eu estou passando e ensinando marketing a você. Se você pegar tantos outros lá fora que querem falar de marketing, tem quase aquela imagem de gravata, terno, algo chato e teorias, e eu falo de um jeito simples. Eu não vou complicar, eu não vou trazer, digamos, jargões, siglas na hora errada. Depois que você entrar, digamos, na toca do coelho e for aprendendo mais, aí com calma eu vou introduzindo todos esses termos mais técnicos. Mas de início, eu quero que seja o mais simples e eficaz e prático para você. Para você, pô, marketing não é chato. Pelo amor de Deus, marketing é a coisa mais divertida do mundo e eu posso aplicar e ter resultados nos meus negócios. Só pelo fato de eu estar aqui dando uma dica para você, já é, pelo menos, não é que assim, nossa, meu Deus, eu vou comprar tudo que o Bruno oferece. Não, mas já é um pé na porta. Esse cara me ajudou antes de sequer pedir algo em troca, entende? Essa que é a ideia. Sexta maneira, posicionamento seu como profissional. Só ajeitar a cor aqui do vídeo, posicionamento seu como profissional. Se você tem, e isso eu ensino bastante, tanto no workshop como nos treinamentos que eu tenho sobre o assunto, que se você tiver um posicionamento diferenciado de todos os seus colegas, você pode fazer de uma maneira, a luz aqui está me incomodando, você pode fazer de uma maneira que o seu destaque não é só pelo que você faz como produtos, serviços ou tratamentos, mas por quem você é, com quem você se envolveu. Porque pode ter certeza, é o que eu falei no outro vídeo sobre a questão de preço, de valores extrínsecos e intrínsecos, do valor, digamos, o valor prático e o valor extrínseco. Que o valor prático é aquilo que seu produto faz, clareia os dentes, ou faz um tratamento, corrige alguma coisa, é um projeto de arquitetura, um projeto como hipnoterapeuta, ou como psicólogo, como dermatologista e tantos outros. Ou como fotógrafo. Agora, pensa o seguinte, vamos supor um fotógrafo, que eu sei que eu tenho alguns alunos que são fotógrafos lá na comunidade. Só como fotografia, se você deixar a pessoa só se comparar com base no que você tira uma foto, você vai deixar a pessoa comoditizar o seu serviço, o que não é nada bom, porque aí a tendência, tudo que é comoditizado, preços para baixo. Como que você diferencia? Vamos exagerar um exemplo, só para ficar claro o que eu quero dizer com a questão do posicionamento. Vamos supor que você foi o fotógrafo de algum ator global, de alguma pessoa famosa, do Silvio Santos. Vamos supor que Silvio Santos resolveu casar de novo. E você foi o fotógrafo do casamento do Silvio Santos, ou qualquer outra pessoa famosa. Isso tem um valor muito grande, um valor percebido pelas outras pessoas. Por quê? Porque se as pessoas contratarem você, ou vamos supor da Anitta, alguém mais em pauta hoje em dia, você foi o fotógrafo do casamento da Anitta. Se a pessoa contratar você, que foi o fotógrafo da Anitta, ela agora ganha, que em inglês eles chamam de bragging rights, ou seja, ela ganha uma história de status para contar. E pode ter certeza, isso tem muito valor. Status tem muito valor. Porque ao contratar você, ela não está só contratando, talvez seja assim, insignificante perto do fato de você ser o fotógrafo da Anitta. Ela não está contratando a sua foto. Ela está contratando o direito de poder falar para as amigas, para os amigos, para a família, que ela tem o mesmo fotógrafo que tirou as fotos do casamento da Anitta. Entende? Isso! Ela talvez não fale explicitamente que é isso, mas isso tem muito valor. Você, assim como eu falei no vídeo lá de preços, a valor prático, tirar uma foto, é, digamos, limitado quanto você pode cobrar. Ah, tá, é melhor, mas quanto melhor? As pessoas não sabem nem julgar uma foto direito. Ela não vai saber que a sua foto é 10 vezes melhor, que tem tal filme, tal qualidade, tal câmera. Mas o fato de ela poder contar que ela tem um fotógrafo que tirou as fotos do casamento da Anitta, no valor, isso ela entende. E não só ela entende, mais importante que isso, as amigas dela entendem, os amigos dela entendem, para ela poder contar para as outras pessoas. Entende? Então, às vezes, o posicionamento é uma maneira de se diferenciar além do que você faz em si. Sétimo, segmentação. Você pode segmentar o seu mercado por nichos ou problemas, que dentro de cada profissão, seja arquiteto, dermatologista, psicólogo, sei lá, Tem várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, tem uma aluna lá na comunidade que ela era psicóloga e ela estava se especializando em tratamento de ansiedade. Não lembro se era, acho que com hipnoterapia ou não. Não lembro. Mas enfim, você pode nichar o que você faz, tanto para, em vez de atender todo mundo que tem ansiedade, começa focando num público pequeno. Só para mulheres, só para homens, só para pessoas executivas de altos cargos, porque essas pessoas, aí você já começa uma narrativa, essas pessoas que estão em altos cargos como CEO ou diretores, têm uma pressão completamente diferente de pessoas que estão em cargos de gerente ou para baixo. E por quê? Porque aí você começa a explicar quais as demandas que essa pessoa tem e você explica e coloca lá, eu sou especialista nesse tipo de cargo. Porque eu sei que o mesmo tratamento de ansiedade para uma pessoa que não tem tantas responsabilidades como você, diretor ou presidente de uma empresa, não vão funcionar os tratamentos para essas pessoas, para você. Para você tem que ser algo diferente. Então você já faz uma narrativa, primeiro, colocando a pessoa, reconhecendo o status dela, que de novo é muito importante. Ela vai ver aquilo e finalmente alguém que me entende. Finalmente alguém, porque a gente, na nossa cabeça, toda vez que alguém fala que tem uma solução, a primeira coisa que a gente começa a fazer automaticamente é nos tirar fora daquela solução. A gente acredita que todo mundo lá fora pode se beneficiar, menos nós. Não, porque o meu caso, meu Deus, é diferente. De 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, o meu caso é único e ninguém pode me ajudar. A gente tem essa mania de fazer isso. E se você não fizer uma boa narrativa e convencer a pessoa que sim, você pode ajudar, ela não vai nem sequer ouvir você. Então, só por segmentar por mercado ou um problema específico, ansiedade para um certo tipo de cargo, você já pode aí achar um diferencial e começar a se posicionar aí, focando. Oitavo, garantias. Um exemplo que eu cito, porque eu, como formado em arquitetura, um dos grandes problemas com arquitetos, engenheiros e tantos outros, mas arquitetos que me vem em mente, é o fato de muitos projetos saírem do orçamento e estourarem o prazo. E que não tem nada pior. Porque não é estourar 100 reais. Às vezes passa 5, 10, 20, 50 mil reais do projeto inicial. O que é horrível para quem contratou. Então, se você conseguisse, imagina só, isso aqui não é fácil, mas imagina só se um arquiteto conseguisse fazer uma promessa de tá aqui tá o projeto, nós garantimos que vai ser assim como construtoras fazem. Vai ser entregue em tal prazo e dentro de tal orçamento. Se estourar o prazo, há uma multa que a gente paga por você de tanto por dia. Construtoras fazem assim. Se passar do orçamento, nós pagamos por isso. Eu sei, pô, não, mas imagina, não tem como fazer isso. Como não tem? Você sabe ou não sabe o que você faz do seu trabalho? Quanto vai custar cada coisa? Então, se você consegue isso, se você de repente já tem isso, nem que isso envolva estimar um pouco mais, 10, 20% do orçamento para a pessoa e aí trabalhar o marketing para conseguir justificar para a pessoa, explicar para ela que, ah, mas tal outro arquiteto falou que vai fazer o projeto com 50% do custo. Aí você explica para a pessoa, olha, sim, é verdade, ela vai fazer 50% do custo, mas tem do preço, aí tem a questão até do preço e custo que eu falei num outro vídeo, e no meu Instagram, caso você queira seguir, mas isso vai custar mais e mais no longo prazo, o material é de menor qualidade, você não vai ter tal e tal coisa, a gente pode ajustar algumas coisas, mas no geral, em 3 anos, esse barato vai sair caro. Aí seu trabalho de educar a pessoa e mostrar por ela do porquê que o seu preço, que agora é maior, no custo, no longo prazo, é muito menor, entende? Então, é esse jogo de marketing e educação que você tem que ir fazendo para se diferenciar e de repente aí ter uma garantia diferente. Nono, velocidade. Se você tiver um produto, serviço ou tratamento que outros oferecem, você também oferece, mas por algum motivo, porque você tem um processo diferente, porque você sabe mais, porque você tem experiência, porque você tem um equipamento melhor, sei lá eu, você consegue entregar mais rápido e com mais qualidade, isso pode ser um fator de diferenciação, de diferenciamento. Alguém fala que tal cirurgia, por exemplo, que agora eu sei que tem cirurgias para fazer, quando eu fiz do apêndice, que foi uma droga que eu fiz, porque eu fiz com aquele método mais antigo de cortar o abdômen, basicamente o músculo, operar e depois fechar. E até hoje eu tenho aquela cirurgia ali, a marca, a cicatriz da cirurgia. E na época, como eu estava tão mal, foi decidido, feito assim. Se fosse hoje, eu não teria feito dessa maneira, mas olha, nem a pau. Eu tinha feito através daquele que eles fazem com vídeo, que fazem três furinhos, entra acho que um ou dois vídeos, e o outro entra a pinça, não sei exatamente como é que é. Mas que não fica uma marca, fica mal e mal ali os três pontinhos onde foi feita a cirurgia. E isso não só é muito melhor que não deixa marca, tem um processo de recuperação muito mais rápido. Entende? Então, se você tem algo assim que você consegue oferecer, que dá resultados melhores, com menos dores, com menor tempo de recuperação, sei lá, ou simplesmente mais rápido, use isso como seu diferencial. As pessoas não vão saber. E não faça o erro de simplesmente assumir que o seu tratamento, você só falar a sua informação. Meu tratamento, em 5 dias você tem um resultado. Você tem que pensar, de novo, maldição do conhecimento. A pessoa não tem a base de comparação para saber que 5 dias é rápido. Você tem que educar ela. Nem que seja falando da maneira mais rápida possível. Enquanto outros tratamentos demoram até 12 dias para ter tal resultado, esse comigo especial importado do monge tibetano, em 5 dias dá o resultado 120% melhor. Entende? Seja específico. Demonstre, eu falo sempre pro pessoal da comunidade, que não diga só por que é diferente. Demonstre, dimensionalize, diga de onde veio aquela informação, por que é testado e comprovado, por que dá mais resultados. Se você só disser que o meu é melhor, o meu é testado, o meu é comprovado, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Demonstre, dimensionalize a vida, de como a vida da pessoa vai ser melhor, para que ela comece a salivar e eu quero isso. Agora entendi como isso pode me ajudar. E por último, o 10º aqui que eu anotei, qualificações, que é um pouco na parte do que eu falei do posicionamento, mas de uma das maneiras de se diferenciar, de achar o seu diferencial, mas ao invés de ser simplesmente na questão assim, desses valores externos percebidos, de quem você já tratou, você foi o fotógrafo da Anitta, você fez tal ou tal, tal coisa, tem um círculo de amizades, tem foto com famosos dentro do seu consultório, aí é sendo mais específico e mais óbvio de qualificações que você tem. Mas não é simplesmente, assim, juntando com a dica que eu falei antes, não faça o erro de simplesmente dizer que você tem mestrado, doutorado ou alguma coisa. Porque hoje, o acesso à informação, claro, não quero dizer assim que um doutorado não vale nada. Óbvio que vale. Mas a gente já tem o costume, inclusive, de chamar muitas pessoas que não são doutores de doutores. Que algumas pessoas não sabem, porque alguém para ser doutorado não é só médicos. É que geralmente no passado eram médicos que acabavam indo nessa especialização para poder fazer cirurgias mais complicadas. Mas doutor é simplesmente quem fez o doutorado, que pode ser de qualquer profissão. Então se você só falar isso e, de novo, você não explicar, não demonstrar e não dimensionalizar do porquê o seu mestrado, doutorado, PhD, especialização ou o que você tiver, por que aquilo faz diferença para o seu cliente, ele não vai dar bola. Ah, você é doutorado. Tá, mas aí você vai me curar a minha dor de cabeça ou não? É isso que eu quero saber. Não, eu vou porque em tal e tal tratamento, tal e tal curso, eu aprendi tal e tal coisa que aprende a fazer, a melhorar a sua vida de tal maneira, sem os problemas que geralmente os outros que não fizeram essa especialização têm. Então, por exemplo, o que eu falei da cirurgia do apêndice. Imagina todas as pessoas, vamos supor que é lá no passado, todo mundo faz cortando a barriga das pessoas e fazendo da pior maneira possível. E você é o primeiro que chega dizendo que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma especialização de uma nova tecnologia, de como se opera, pá, tempo de recuperação menor, não fica cicatriz, etc. E o custo é só 10% maior. Entende? Isso, se você fosse um dos primeiros a chegar, ou talvez você seja o primeiro na sua cidade, na sua região, no seu local, você pode usar como um fator para se diferenciar dos outros. Então, essas eram as 10 dicas, as 10 maneiras que eu queria passar para você. Obviamente, tem muito mais que isso. Dentro dos meus próprios treinamentos e outros, a gente acaba discutindo algumas outras maneiras, às vezes combinando, às vezes com mais exemplos para ficar mais claro, para como achar o seu diferencial. E se você quiser mais uma ajuda de como bombar seu negócio, o seu consultório, a sua clínica, conseguir atrair e captar mais pacientes e clientes, encontrar o seu diferencial, como a gente falou aqui, e demonstrar ele da melhor maneira, então você pode participar de um workshop online gratuito, que vai ter um link acima, abaixo, do lado, no meio, atrás, sei lá, em algum lugar, perto desse vídeo, que é só você clicar ali escolher o melhor horário para você, reservar seu lugar e depois eu te vejo lá dentro. Lá é uma aula com o tema marketing para profissionais, que a gente vai pegar esse mesmo assunto parecido, assim, digamos, que a gente viu aqui no vídeo e expandir em cima de como você pode usar as redes sociais do jeito certo, para não precisar passar horas ficando fotinha engraçada e conseguir não só ter seguidores, não só ter curtidas, mas ter de verdade pacientes, novos pacientes e clientes entrando todo dia pela sua porta. E aí, quem sabe, tendo uma agenda lotada para daqui 3, 4, 5, 6 meses ou como você achar melhor. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.